Palavra do Senhor, aleluia. Hoje, como é muito oportuno, nós queremos falar sobre a guerra das primícias. Existe no nosso dia a dia uma guerra do que é primeiro, amém? Gênesis 41, versículos 47 a 49, diz assim: e a terra produziu nos 7 anos de fartura. Desculpa, deixa eu dar tempo para os irmãos abrirem. Gênesis 41, do 47 a 49. Aleluia. Amém. E a terra produziu nos 7 anos de fartura as mãos cheias, e ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento do campo que estava ao redor da cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. Aleluia. Feche os teus olhos. Pai, essa é a palavra que o Senhor tem para os nossos corações, e nós abrimos o coração para receber revelação, sabedoria, entendimento, conhecimento, crescimento espiritual. Recebemos da parte do Senhor vida, poder, unção, sabedoria, em nome do Senhor Jesus. Sairemos daqui com o nosso espírito alimentado, fortalecido, cheio, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu não sei quanto a você, mas essa palavra é para mim. Aqui fala as mãos cheias, amém? A terra produziu nos 7 anos de fartura mãos cheias, aleluia. Irmãos, esse janeiro para mim está sendo diferente de todos os outros janeiros que eu já passei. Tem sido um janeiro de casa cheia, amém? Hoje está até sem cadeira, olha aí, olha. Amém? A casa está cheia, voltou até cadeira hoje. Ainda bem que tem blocos, né, irmãos? Aleluia. Então, mas semana que vem nós vamos comprar cadeiras também com o valor das primícias. Aleluia. Nós vamos canalizar aqui. O que você vai fazer nos 7 anos de fartura? Esse texto aqui fala de José. José tem um sonho, né, dizendo que no sonho dele diz que haveriam 7 anos de muita fartura, de muita abundância, e logo em seguida haveria 7 anos de quê? De muita fome, de muita dificuldade. Então, primeiro vem os 7 anos de abundância. E aí a pergunta é: o que você vai fazer nos 7 anos de fartura? A tendência, quando nós começamos a ganhar dinheiro, é queimar dinheiro. Né? Você começa a ganhar dinheiro, então você vai: tchê, agora, epa, vou comprar isso, vou comprar aquilo, vou comprar. Isso eu não quero, deita, compra outro. Ah, isso não está bom, deita, compra outro. Não é assim? Começa a vestir, bonito, começa a arrumar aquilo. E gasta, 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 gasta. E aprende a gastar muito. E aí depois vem os 7 anos de fome. Passa muita fome, que está acostumado a comer muito. Não é assim? Mas a Bíblia nos ensina a maneira correta, amém? E nós já estamos lhe ensinar o que fazer no ano da fartura. No ano da fartura, você imobiliza, investe em imóveis, compra coisas que valorizam, amém? Não compra coisa que gera gastos, você compra coisas que geram renda, que guarda o dinheiro, que valoriza o dinheiro. Você comprar um terreno, você não fizer nada naquele terreno, daqui a 2 anos ele vale mais. Estamos juntos? Se você compra um carro, uma moto, você tem despesa todo dia. Fura pneu, quebra uma peça, parte coisa, cai uma coisa. Todo dia você tem despesa. Estamos juntos aqui? E daqui a 2 anos aquilo não vale nada. Estamos juntos? Uma moto hoje, dependendo da moto, daqui a 2 anos, você já gastou nela outra moto e ela não vai valer nada. É verdade. Se você compra um terreno e não gastar nada no terreno, daqui a 2 anos ele pode valer o dobro. Você comprou ele por 10 mil, daqui a 2 anos, no mínimo, você vende ele por 20 mil. No mínimo. Amém? E qualquer investimento que você fez lá, fez um muro, construiu alguma coisa, ele vai valer 30, 40, 50, vai valorizar muito mais. Então, no ano da fartura, você guarda e ajunta para um propósito. Amém? Mas normalmente não é assim como as pessoas fazem. Quando ganham muito dinheiro, elas gastam muito e fazem muita dívida. Quando você não ganha dinheiro, dificilmente você faz dívida. Mas quando você começa a ganhar dinheiro, você começa a fazer dívida. Não, no final do mês eu vou receber, eu te pago. No final do mês eu tenho, eu te pago. É assim, mano? E aí, quando chega o final do mês, o salário todo já está comprometido. Então não faça dívida de maneira nenhuma. Amém? Às vezes eu fico sem crédito e o celular já me propõe aqui os tuna crédito. Faça tuna crédito. Está amarrado, Satanás. Eu nunca fiz um tuna crédito. Nunca fiz. E não faço. Estamos juntos? Se eu tenho dinheiro, compre livro. Se eu não tenho, eu não tenho. Irmãos, eu não faço dívida, eu não pego dinheiro emprestado, eu não gosto. Estamos juntos aqui? As minhas coisas é tudo em cash, é tudo na hora, é liberado e é daqui para frente. Eu não fico preso com dívidas no passado. Estamos juntos? Amém? Então, isso é contrário ao que a Bíblia ensina. Deveríamos aprender exatamente com as Escrituras. Amém? Isso é primícias. Quando você está no tempo da fartura, você aprende a guardar, você aprende a economizar, a juntar para tempos difíceis. Amém? A juntar em tempo de prosperidade. Isso é muito bom. Aqui o José, que era nesse momento o governador do Egito, ele ajuntou o cereal até perder conta. Amém? Ele começou a juntar, a juntar, a juntar, a juntar. Eu imagino que é como aqueles armazéns do porto. Sacarias enormes, armazéns como esse, cheios até em cima. Amém? Eles ajuntaram tanto que não tinha como contar. Aleluia, irmãos. Olha só que bênção. Eu vou chegar nesse nível, amém?
Amém.
Nós vamos ter mantimento e bênção que nós... Quanto tem? Não sei. Tem 5 armazéns cheios. Amém? Nós vamos chegar lá. Isso é ajuntar em tempos de prosperidade. José viveu e eu também quero para a minha vida. E estou profetizando sobre a vida da igreja e sobre a sua vida. Porque nós estamos no ano da casa cheia. Cheia de tudo o que é bom. Amém? Deuteronômio 6:10 diz assim: havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sobre juramento prometeu aos teus pais Abraão, Isaque e Jacó, ele prometeu que daria grandes e boas cidades que não edificastes e casas cheias de tudo o que é bom. Amém? Observa que José, ele é um tipo de Cristo, é uma figura dos crentes da nova aliança. Amém? José, o nome dele, a raiz do nome é Jonshua, que é a mesma raiz de Jesus ou Yeshua. Amém? Portanto, José é um tipo de Cristo. E se José viveu isso, nós também podemos viver. Amém? Por isso que eu estou a dizer para vocês, janeiro para mim está sendo um mês diferente de todos os outros. Eu tenho experimentado casa cheia. Amém. Aleluia. Primeira coisa então, nós precisamos adorar o Senhor com as primícias, né? O Senhor precisa ser adorado com as nossas primícias. Mateus 6:24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamom. Estamos juntos aqui? Então não tem como servir a dois senhores. Ou você entrega as primícias para um, ou você entrega as primícias para o outro. Estamos juntos aqui? Não dá para servir os dois. O Senhor fala acerca de um Senhor aqui, e Ele usa Senhor com a letra minúscula. Jesus diz uma sentença muito forte: não podemos servir a dois senhores. Se Ele mesmo se refere ao outro Senhor, Ele diz, né, virar as costas para Mamom ou virar as costas para o Senhor. Você escolhe para quem virar. Amém? Não dá para servir a dois. Se você serve o Senhor, então você vira para Ele. Mas se você serve a Mamom, então você se vira para Mamom. Estamos juntos aqui? A Escritura diz que Ele sobe ao monte com os discípulos e começa a ensinar. Começa lá na ministração do monte lá, Mateus capítulo 5. O Senhor fala sobre um competidor. Então, nós precisamos vencer Mamom. Não podemos servir a Deus e as riquezas. Amém? Mamom, ele era um deus filisteu, era um deus da fertilidade. E ele era adorado com as primícias. Estamos juntos aqui? Então, um filisteu que vivia lá, que adorava aquele deus, ele tinha que levar a primícia da lavoura, a primícia do salário, e qualquer coisa que ele tivesse do gado, ele teria que levar para lá. Mamom só aceitava o primeiro, ou seja, a primícia. Amém? Então, percebe aqui a guerra pelo primeiro. O Senhor, ele estabeleceu o primeiro, mas Mamom quer competir, ele quer que o primeiro seja dele. Amém? Existe um deus na Índia que chama Brahma, ele também é chamado de o primeiro, e ele exige que tudo também seja dado a ele. Amém? Então existe uma competição das pessoas querendo o primeiro, querendo atenção, querendo dinheiro, querendo a primícia. Estamos juntos aqui, irmãos? Principalmente entre deuses, né? O mundo também quer o seu primeiro. Amém? É assim que acontece em alguns lugares. Nós precisamos vencer Mamom no nosso dia a dia, nos nossos afazeres, em nosso coração. Amém? A primícia não pode ser dele, precisa ser do Senhor Jesus. Nós não temos dois senhores, amém? Temos apenas um, e esse Senhor é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! O tempo inteiro, as circunstâncias, as adversidades, elas vão competir com o nosso coração para ter o primeiro lugar. Presta atenção em algo. Quando você tem uma conta para pagar e amanhece o dia, qual é a primeira coisa que você pensa? Eu penso no Senhor. Amém? Eu decidi orar primeiro. Senhor, Tu és a minha riqueza, Tu és a minha suficiência. Amém? Então, mas normalmente é isso. Você tem a tendência a pensar primeiro na conta. E agora, como eu vou fazer? Vence hoje. Eu não tenho, só tenho 500, é 1000. Eu só tenho a metade, não tenho dinheiro todo. Como vai ser isso? E aí o seu coração, o seu tempo, a sua intensidade, ela fica toda em Mamom. Como eu vou pagar? Como eu vou fazer? Como será? E agora? O que será de mim? Não é assim? É ou não é? Então, preste atenção. Nós só temos um que é o Senhor. Amém? A pergunta é: qual é a primeira preocupação que você tem no dia? É com relação a Deus ou é com relação a Mamom? Isso demonstra de quem é a primícia. Amém? Irmãos, eu não estou falando aqui para fazer frente diante dos irmãos, mas normalmente eu levanto buscando a presença do Senhor. Normalmente eu me desperto querendo adorar o Senhor. Eu nem lembro que eu tenho dívida e eu nem lembro que eu tenho trabalho. Amém? Eu me coloco no Senhor e busco a presença dele diariamente. Amém, meus irmãos? É claro que diariamente também tem competição, tem coisas competindo para a minha atenção, né, para o meu pensamento, mas eu me volto para o Senhor. E nesses dias então tem sido muito bom, porque nós temos lido a Bíblia em família. Nós estamos com o propósito de ler o Novo Testamento agora em janeiro, e está avançando muito bem. Então isso também nos ajuda muito. Nos primeiros momentos da manhã, abrir a Bíblia, ler, nós temos uma dinâmica de cada um ler um capítulo, então é muito bom. Enquanto alguém está lendo, você está se alimentando, recebendo a palavra, meditando, eu anoto, eu marco, eu grifo algumas coisas. Então dê as primícias para o Senhor. Não dê as primícias para preocupação, não dê as primícias para o cansaço. Ah, hoje eu levantei cansado demais, eu vou morrer. Ai, minha cabeça, ai, minhas costas, ai, meu pé, ai, meu nariz. Não, adore o Senhor pela manhã, amém? Dê as primícias ao Senhor. Precisamos resolver a questão das primícias na nossa vida, porque o propósito do mamon não é o ímpio. O ímpio ele já tem, é dele. O ímpio está aí correndo de um lado para o outro atrás do mamon. Mas o propósito do mamon é ganhar os crentes, é trazer o crente, deixar ele vir na igreja, mas não deixar ele experimentar do Senhor, ficar preocupado com a dívida. Meu Deus, eu estou aqui, mas se eu não trabalhar, como é que eu vou pagar aquilo? Estamos juntos aqui? Então, o inimigo pode até deixar que você venha na igreja, mas ele vai te impedir de ser frutífero. Ele vai deixar que você seja apenas um crente congregacional. Aleluia, com glória, amém, aleluia Jesus, e vai servir a mamon lá fora. Não seja assim, amém? Estamos juntos?
Amém.
Obrigado pelo amém do Arocha. Estamos juntos, irmãos?
Amém.
Aleluia, amém. Então seja alguém que faça a diferença. Esse tipo de cristão está em Cristo na teoria, mas não na prática. Esse crente, ele é iludido, enganado por mamon, o Deus do dinheiro. 1 Timóteo 6,10 diz assim: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Estamos juntos aqui, irmãos? Tem muitas pessoas que escolhem trabalhar domingo na hora do culto. Ah, pastor, epa, eu preciso pôr comida em casa. Está certo, precisa pôr comida em casa. Precisa mesmo, é verdade. Amém? Eu também preciso pôr comida em casa. Porém, nós temos que perceber como é isso. Na nova aliança, precisamos vencer mamon nos dias atuais, porque mamon, ele quer as primícias, ele todos os dias vai tentar buscar as primícias, o seu domingo, a sua primeira atenção, amém? Porque ele sabe que existe poder na honra, e quem estiver nesse lugar em nossas vidas será adorado. Se você honra a mamon com o seu trabalho nos domingos, quem está sendo honrado? Mamon. Ah não, Senhor, me perdoa, Jesus, eu te amo, mas eu vou lá servir mamon. Acontece, irmãos, tem situações e situações, existem. Eu já trabalhei de escalas, então vários domingos eu estava no trabalho, mas eu estava na célula, eu estava na oração. Nesse domingo eu não estava, mas no outro eu vinha. Estamos juntos aqui? Nada contra trabalhar o domingo, porque é legítimo trabalhar no domingo. A questão é quando você relaxa e agora você só quer o domingo para trabalhar, e vai se esfriando e desviando das coisas da igreja, e aí é que mamon começa a requerer a primícia. Amém? Ele não é um Deus que você repreende dizendo: mamon, sai da minha vida agora em nome de Jesus. Ele não é esse Deus. Você não repreende mamon, sai agora em nome de Jesus. É a sua atitude, é a sua maneira de viver. Estamos juntos aqui, irmãos?
Amém.
Porque se fosse um desses demoninhos aí, você bate o pé e corre, sai, ele vai embora. Mas não, Mamom, ele age diferente. Ele coloca situações que são legítimas. Eu preciso trabalhar, todo mundo precisa trabalhar. É verdade ou não é? Amém. E às vezes vai calhar de trabalhar no domingo. E aí, pastor, como é que eu faço? Trabalha. Mas durante a semana, na sua folga, nos momentos que você tiver, serve ao Senhor, adore ao Senhor, cultue o Senhor, faça o seu domingo outro dia. Amém, meus irmãos? Não relaxa, não se deixe levar. Irmãos, eu trabalhei em muitas empresas, em muitos horários, e era interessante que às vezes eu saía do trabalho, ia para a vigília, e da vigília eu voltava para o trabalho. Fiz isso muitas vezes. Ficava morto lá. E não tinha esses Gatorade, como é que chama?
Monster,
Dragon. Não tinha esses Brada na época. Você tinha que tomar uns Gatorade da vida para tentar animar, pôr palitinho no olho, para abrir o olho assim, para tentar ficar acordado. Amém? E Deus me dava muita graça. Aleluia. E eu trabalhava sábado, trabalhava domingo, não deixava de fazer minhas reuniões de discipulado, não deixava de fazer minhas reuniões de célula. Estamos juntos aqui, irmãos? E trabalhava todos os dias que a empresa mandava trabalhar. Amém? Então, é um princípio. E lá no trabalho você pode estabelecer uma maneira de adorar o Senhor também. Olha, na hora do meu almoço aqui nós vamos fazer um culto, vamos fazer uma célula. Amém, meus irmãos? Então, o problema não é trabalhar no domingo, não é esse o problema. O problema é deixar o coração ser levado. Amém? Então, eu lembro que eu viajando no domingo com a família, a gente voltando de Maputo ou indo para Maputo. Então, quando nós paramos no almoço, nós fizemos um culto. Nós estávamos de viagem. Então, eu preguei, eu acho que o Samuel tirou oferta, a Jandira fez o louvor, e nós em família fizemos o nosso culto. Mas naquele domingo nós estávamos de viagem. Estamos juntos aqui? Então, não interessa tanto onde você está e o que você está fazendo. Interessa onde está o seu coração. Amém? Então o seu coração precisa estar no Senhor. A sua primícia, a sua primeira atenção tem que ser para o Senhor. Amém? Então, ele não é esse Deus que você repreende. Esse é um Deus que você despreza ou dedica, segundo o que o próprio Senhor Jesus disse. Amém? Então, ou você vira as costas para um, ou você vira as costas para o outro. Estamos juntos? Continue trabalhando, prospere no seu trabalho, mas nunca vire as costas para o Senhor. Amém? Amém? Coloque o Senhor em primeiro lugar. Êxodo 18, 21 diz assim: procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade. Tem homem de verdade aqui? Tem homem de verdade aqui? Aleluia! Homens que aborreçam a avareza. Coloque eles sobre chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Estamos juntos aqui? Isso é o que a Bíblia diz: procura dentre o povo homens capazes, homens que não adoram a mamom, homens que aborreçam a avareza. Amém? Olha só, as pessoas, elas são criticadas porque vão à célula, porque vão no culto. Nossa, você vai no culto hoje duas vezes? Você foi de manhã, vai à tarde de novo? É assim ou não é? Tudo é na igreja, mas eles não criticam se você sair para trabalhar 5 vezes no dia. Não, eu estou voltando lá no trabalho, aconteceu alguma coisa, vai. Não é assim? Se você sair para trabalhar 5 vezes, eles não te criticam. Mas se você sair 2 para ir na igreja, vai na igreja de novo. É assim ou não é? Ah, então, se você trabalhar muito, se você estudar muito e tiver muitas outras atividades, eu estou fazendo boxe, eu estou fazer um desporto lá no sei onde. As pessoas vão te incentivar, vai lá, vai lá. Mas se você falar, eu estou indo para 12 horas de oração. 12 horas? Não é muito isso? Hã? Não é assim? Mas se você virar a noite lá no porto, ou ficar 3 meses enfurnado no mar pescando, está normal. É ou não é, irmãos? Alguns membros da igreja já me perguntaram, pastor, eu consegui um emprego lá no porto. Ué, irmão, que bênção. É, pastor, mas tem que ir para o mar e ficar 3 meses. Irmão, larga, chuta que é laço. Não abre mão da sua célula, não abre mão do seu culto, ora, porque Deus vai te dar coisa melhor. Já pensou você ficar 6 meses? Hã? 6 meses dentro d'água. Quando você desce do barco, você vai andar uma semana andando assim, Deus que me livre, Jesus. Amém? Eu creio que Deus tem o melhor para nós. Amém? Essas atividades, elas são legítimas. Observe quantas dessas pessoas que se dedicam ao trabalho em primeiro lugar e perdem o coração para Deus. São muitas pessoas. Eu lembro, irmãos, que nas vigílias onde eu ia, nós orávamos às 2 da manhã pelos desempregados, pelos aflitos, e durante um tempo eu fui escalado para orar por essas pessoas. Então, nós orávamos, 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 e semana após semana as pessoas estavam ali, e de repente elas começavam a não vir. 3 semanas, 4 semanas, você já não via as pessoas ali na vigília. Ô irmão, o que aconteceu? Não, eu agora consegui um trabalho, epa, eu ando muito ocupado, mas quando der, eu volto. Conseguiu a bênção, psiu! Não voltava nem para agradecer. Estamos juntos aqui? Então, presta atenção, tem muitas pessoas que deixam o coração ser levado, não participam da célula, já não vêm ao culto, começam a vir um culto sim, um culto não, começam a pôr muitas desculpas, não, o culto agora está muito longe, agora é lá na passagem de nível, amém? Irmão, não deixe a reclamação entrar no seu coração, amém? Deus é galardoador daqueles que o buscam. Deus vai te galardoar, te abençoar, amém? Então, não se deixe esfriar. As desculpas, elas são legítimas. Ah, eu tenho trabalho, eu estou cansado, eu fui aqui, eu fui ali, mas o fato não muda, amém? Essas pessoas estão a perder a guerra das primícias. Ao invés de dar as primícias para o Senhor, elas estão virando as costas e dando as primícias para Mamom. Não conseguem discernir Mamom. Mamom representa o próprio Satanás. Ele deseja o primeiro, mas hoje você vai desprezá-lo em nome de Jesus. Amém. Posso ouvir um amém dos irmãos? Amém. Amém. Segunda coisa, seja livre do sufoco. Você já viu quando você está sufocado? Eu não sei o que eu faço. Ai, agora minha vida. Ai, agora minha casa. Ai, agora nisso. Estamos juntos? Lucas 8, versículos 5 e 8 diz assim: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves dos céus a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido por falta de umidade, outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, o sufocaram. E a outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu 100 por 1. Dizendo isso, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Fala comigo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Jesus nos mostra que alguns frutos não chegam a amadurecer por causa dos cuidados e deleites dessa vida, amém? Esses cuidados, eles podem sufocar a semente do Evangelho. Mas você vai lá de novo? Você vai para a igreja mais uma vez? Outra vez para a igreja? Agora é célula? Agora é culto? Agora é o quê? Agora é isso? Você vai ficando o quê? Estrangulado, sufocado, amém, meus irmãos? Eu fiquei fora de casa quase 10 anos. Então, quando eu voltei para a casa da minha mãe, eu voltei crente. Estava envolvido na igreja, era líder de célula, estava muito intenso na igreja. E a minha família toda me questionava: mas você vai para a igreja de novo? E eu saía cedo, eu queria ir para a oração 6 da manhã lá na igreja, lá no prédio. E eu voltava, eu saía da igreja 21 horas, passava o dia envolvido nas coisas do Senhor, amém? Então, quando eu chegava em casa, tinha um tribunal em casa. Era um tribunal, mas, graças a Deus, isso foi uma época, depois passou, amém? Eles perceberam realmente o cuidado de Deus nas nossas vidas, aleluia? Alguns pais, em nome de uma educação de qualidade, colocam seus filhos numa escola melhor. Qual é a melhor escola da cidade? Eles vão lá e põem naquela escola que é a melhor. Paga $1 milhão, não tem problema, mas é lá que meu filho vai estudar. Não, ore primeiro. Qual é o melhor ambiente para os meus filhos estarem? Amém? Nós precisamos orar. Não é só a melhor educação, é o melhor ambiente. Estamos juntos aqui, irmãos? Amém? Isso é legítimo e é saudável. Talvez os nossos filhos fiquem bem na escola, mas bem longe do Evangelho. Não podemos preferir a excelente educação egípcia em detrimento da educação bíblica. Amém? Eu com a minha família, nós estamos envolvidos num projeto da escola, que é o Colégio Cristão Beira Unida. E por que que nós estamos envolvidos? Porque eles priorizam o Senhor. A educação é boa, mas a prioridade é Deus. Estamos juntos aqui? Eu amo aquela escola, porque todas as manhãs, quando os alunos chegam, eles vão para a formação no pátio, né? Para ficar ali enfileirados no pátio. Para quê? Ouvir a palavra, orar, cantar um louvor, ministrar e adorar a Deus antes de entrar na sala de aula. Todos os dias. E quando nós chegamos, no momento que nós chegamos, os professores estão reunidos num grupo, os pedreiros que trabalham na obra estão reunidos em outro grupo. Naquele momento as crianças ainda estão a brincar, mas na hora que dá o horário certinho, todos reúnem no pátio e vão buscar a presença de Deus. Amém? Essa é a escola que eu escolhi para os meus filhos. Amém? Tem ensinos melhores por aí, dizem. Eu não quero nem saber. O ambiente não é melhor. Estamos juntos aqui, irmãos? Nós precisamos priorizar um ambiente onde Cristo está no centro. Amém. Estamos juntos, irmãos? Então, isso é assim que funciona. Nesse caso, o Egito representa o mundo. Então, não entregue as suas primícias, que são os seus filhos, para Faraó, e sim para Deus. Isso é uma guerra das primícias. Estamos juntos aqui? Então entrega os seus filhos, né? Ou os seus futuros filhos, na presença do Senhor. Não entregue os seus filhos para Mamom. Entregue os seus filhos para Jesus. Estamos juntos, irmãos? Se alguém recebe uma bolsa de estudo para ir para um país estrangeiro, ele já conclui que é uma bênção de Deus. Aleluia, Deus me abençoou com uma bolsa. Vai que é faraó. Não é? Então, cuidado, ore antes, busque de Deus. Eu já recusei empregos, irmãos, em outras províncias lá no Brasil, que eram bons empregos, mas eu sabia que se eu fosse para aquele emprego, nunca mais eu pisaria na igreja. Eu lembro do chefe falando comigo: olha, aqui uma pessoa do seu cargo, ele recebe X, mas você pode pedir salário que eu te pago. E eu falava: olha o capetinho aí, é o Didi. Quem que oferece salário assim para os outros? Você pode pedir o salário que você quiser. Onde você já viu isso? Hã? Então era exatamente para eu sair da presença do Senhor. Eu entendi isso, eu era novo convertido. Amém? Então, ore antes, né? Busque a presença de Deus antes. Continua. Já se conclui que é bênção de Deus, mas como essa pessoa ficou depois de tudo, né? Ela continua envolvida nas coisas da igreja? Se não, está a perder a guerra das primícias. Moisés, ele estudou e foi formado na nação mais poderosa do mundo. Deus tira ele do Egito, leva ele para o deserto, para a sua escola, amém? Exatamente para ele ser formado de novo. Muitos pais fazem o contrário, querem tirar o menino da escola cristã, da célula, da igreja, e colocá-lo na escola egípcia, porque se ele receber uma melhor educação egípcia, ele será uma pessoa bem sucedida, mas infelizmente longe da presença de Deus. Estamos juntos aqui? Então os pais, né, ou os futuros pais, têm que tomar cuidado, não perca a guerra das primícias, amém? Isso também funciona com os adultos, com relação a trabalho, profissão, relacionamento. Quantas pessoas estão caminhando bem na vida da igreja, né? Mas entram em relacionamentos e se esfriam. Conheci um rapazinho, um garotinho que é... Assim diz o Senhor. Então, cuidado. Por quê? Porque mudaram o primeiro no coração. As moças dizem assim: Jesus, fala para mim, as moças,
Jesus é a minha força.
Eu estou em relacionamento. Amém? Os rapazes solteiros dizem assim comigo: fala, Jesus
é a minha força.
Eu estou em relacionamento. Estamos juntos aqui, irmão?
Aleluia!
Você está comprometido. E você está comprometida com Jesus. Amém? O seu coração é dele. E você não pode pegar o seu coração e usar ele do jeito que você quer. Não. A Bíblia diz que o coração do homem é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quando você pega o coração na mão, ele começa a fugir sozinho. Você tem que pegar ele e entregar para Deus. Senhor, guarda ele aí, Senhor. Guarda, porque eu não sei guardar ele. Estamos juntos aqui?
Amém.
Aleluia.
Amém.
Fala, Jesus. Aleluia. Eu estou aqui para abrir os seus olhos da guerra do seu coração. Não pelo dinheiro, mas pelas primícias. Vamos usar aqui o exemplo de Moisés na guerra das primícias. Êxodo 2 fala da educação de Moisés. Faraó manda matar todos os machos que nascessem das hebreias, mas as parteiras tiveram compaixão das hebreias e demoraram. Então quando elas chegavam lá, os bebês já tinham nascido. Então Faraó chega a chamar as parteiras e fala: vocês estão a fazer o que mesmo? E elas falam: Senhor, as hebreias são fortes, é igual moçambicana, quando nós chegamos lá, o bebê já nasceu. Então não tinha como, os bebês nasciam, amém? Elas já tinham dado luz. Joquebede, que era mãe de Moisés, não podendo mais guardar o menino, ela teve uma ideia de colocar ele sobre as águas. Então ela fez um cesto, né, preparou ali direitinho e colocou ele sobre as águas e ficou observando. Primeiro ela guardou o menino, numa época que era uma ordem matar todas as crianças de 3 meses para baixo. E ela guardou o filho dela durante um tempo. Amém? Agora veja a fé dela. E ela também tinha favor de Deus. A água que se move simboliza o Espírito. Amém? Ela pôs ele sobre as águas. Moisés andou sobre as águas antes de Jesus, amém, irmãos?
Amém.
Aleluia? Sim, não é? Não está na Bíblia isso?
Amém.
Moisés andou sobre as águas antes do próprio Senhor Jesus. Então do seu interior fluirão rios de águas vivas. Significa que Joquebede, conduzida pelo Espírito, andou no Espírito e colocou Moisés no mover do Espírito. E Moisés, guiado pelo Espírito, foi sobre as águas. Amém? Então, Jesus e Moisés andaram sobre as águas.
Aleluia?
Aleluia. Amém. Por isso, Moisés é considerado um tipo de Cristo. Amém? Um libertador. Na hora que Moisés está lá a fluir nas águas, descendo o rio, a filha de Faraó estava a tomar banho com as suas servas, e elas ouvem o menino a chorar, e a mulher acha o menino, vai lá, leva a criança e entrega para a filha. Então Deus colocou compaixão no coração da filha de Faraó. Amém? Qual que era a ordem de Faraó? Mata toda criança. Agora a filha de Faraó vem com o bebê na mão, contrariando a ordem do pai. Amém? Porque o pai mandara me matar o menino. Então Deus colocou um menino hebreu dentro do palácio egípcio e Faraó cuidou dele. É assim que Deus faz. Estamos juntos aqui? Ele engoliu a ordem dele, teve que engolir ela. Estamos juntos aqui? Então Deus envergonha o diabo na casa dele e vai envergonhar no final. Aqui é uma guerra das primícias. E quais são as 10 pragas? Não precisa falar delas, mas qual é a última praga? A dos primogênitos, das primícias. Estamos juntos aqui? A última praga foi a dos primogênitos, ou seja, a guerra por uma primícia. Estamos juntos ainda, irmãos? Joquebede, mãe de Moisés, ela foi sensível ao mover do Espírito, e ela sozinha foi contratada para cuidar do próprio filho e receber salário. Recebeu salário para cuidar do filho que era dela. Isso é favor de Deus ou não é? Só Deus pode fazer isso. Deus cria Moisés lá na escola egípcia, a melhor escola durante 40 anos que Moisés foi egípcio. Amém? Só que Moisés era hebreu, escolhido por Deus, mas com a cabeça egípcia, com um comportamento egípcio e fazendo as coisas como o próprio egípcio faz. Ele cresceu no meio egípcio, arrogante, e ele era príncipe, né? Então o gajo devia ser bem arrogante mesmo, bem diferente dos outros. Mas Deus queria usar Moisés. Qual era a primícia de Moisés? Egípcio, é ou não é? Ele estava servindo ao Egito, mas Deus queria usar, e Deus não usa egípcios, Deus só usa pessoas nascidas de novo com a mente renovada. Então o que que Deus faz? Deus teve que levar Moisés na escola do deserto. Amém? Se você está no deserto em alguma área da sua vida, isso é porque Deus está fazendo você nascer de novo, amém? Experimentar uma nova escola da vida, aleluia. Se está muito tempo no deserto, talvez seja porque você está a perder a guerra das primícias. Volte-se para o Senhor em nome de Jesus, amém? Deus permitiu Moisés, no primeiro momento, matar um egípcio, e isso criou uma circunstância para Moisés fugir, porque Moisés saiu, viu alguém fazendo injustiça com um hebreu, ele matou aquele egípcio e enterrou ele na areia, e ficou. No outro dia tinha uma briga e tal, ele entrou naquela discussão e alguém falou: você vai fazer comigo o que você fez ontem? E todo mundo já sabe, saiu fugido. Amém? Algumas coisas não deram certos em sua vida, são circunstâncias para lhe tirar a mentalidade do Egito e para vencer a guerra das primícias. Amém? Coloque Deus em primeiro lugar. Amém, meus irmãos? Já deu 15 horas ainda? Aleluia. Então, quarto ponto, a escola de Deus. Nós vimos que Deus tem a escola dele. Deus nos chama, prepara na escola do deserto para depois nos usar. Ele chamou Moisés para o deserto, para depois de 40 anos usá-lo como libertador. Não foi difícil tirar Moisés do deserto, o difícil foi tirar o Egito do coração de Moisés, porque ele cresceu no meio daquela situação toda de Egito. Amém? Príncipe, palácios, arrogância, mata, resolve, decide, eu é que sei, cala a boca, não é assim? Então 40 anos no deserto, para o quê? calar Moisés. Essa é a escola do Senhor, amém? É aquela escola que o filho chora e a mãe não escuta. E a mãe está longe.
Você vai chorar, mas vai aprender.
Estamos juntos? E quando a mãe está perto, meu filhinho está chorando, por quê? Né? Não tinha mamãe perto de Moisés agora. Agora engole o choro. Minha mãe fazia assim: não chora, não. Engole o choro. Tinha que parar de chorar. Homem, não chora. Está doendo, mãe. Não chora. Era assim. Amém? Talvez seja o lugar que você está agora a pensar: está difícil, não consigo, não tenho isso, não tenho aquilo. É no deserto que você deixa de ser egípcio e que Deus te prepara para Canaã. No deserto é só uma passagem e não um lugar para viver. Moisés está lá no Egito, poderoso em palavras e obras, mas em Hebreus capítulo 7, ele foi reduzido ao trabalho do sogro. O sogro contratou ele para cuidar das ovelhas. Sabe quem cuidava das ovelhas? Eram as mulheres. A Zibura. Zibura era uma pastora de ovelhas. E Moisés entrou e assumiu o lugar dela para receber salário. Príncipe recebendo salário. Imagina isso. Mas nunca recebeu um salário na vida. Nunca levou comidinha debaixo do braço para o trabalho. Eu na minha vida toda eu nunca tinha levado, até eu entrar na videira. Na videira eu tive que pegar marmitinha e pôr debaixo do braço. Nunca tinha carregado marmita na minha vida. Sabe o que é marmita? Né? Sabe aquela comidinha que você fez ontem e vai comer na hora do almoço? Então, é a escola do deserto. Estamos juntos aqui, irmãos? Trabalhar com ovelhas era serviço de mulher. Então Moisés foi rebaixado a uma posição humilhante. Ele estava a fazer um trabalho que nenhum homem aceitaria fazer. Deus nos prepara para depois nos usar, amém? Não dá para usar alguém que só esteve em cima o tempo todo. Precisa ter momentos lá embaixo. Você precisa conhecer a vida como ela é. Estamos juntos aqui? Nós precisamos disso. O apóstolo Paulo também passou pelo deserto. José passou pelo deserto. Vários homens de Deus passaram pelo deserto. Deus preparou o coração desses homens lá no deserto. Amém? E Moisés foi ver a sarça. A sarça ardia, mas não queimava a lenha. A lenha não se consumia. Isso era o sinal da obra de Deus. A obra é para abençoar e não para destruir, amém? Deus vai te usar, vai derramar fogo na sua vida, mas você não vai ser consumido. Eu estou cansado com a obra de Deus. Não, a obra de Deus não cansa, ela dá prazer, amém? Ela dá prazer, motivação, aleluia. Passe nas classes da escola de Deus. Qual classe que você está? Na quinta? Vai para a sexta, vai para a sétima, vai para a nona, vai para a décima primeira. Forma nessa escola, irmão. Amém. Aleluia. Não fica aí. Sabe o que é? Nada. Vai passar na escola da vida e vai formar. Deus tem o melhor para você. Talvez está muito tempo aí porque não discerniu a guerra das primícias. Está dando a primícia para o mundo. Que o Senhor nos abra os olhos hoje para sair do deserto, amém? O sangue do Cordeiro é que te livra. Nós já vamos encerrar até as 18, em nome de Jesus. Lucas 8, 14. Tem alguém cansado aqui? Não, aleluia. Eu ainda tenho 10 minutos ainda no meu tempo. A que caiu entre os espinhos, esses são os que ouviram e indo por diante são sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. Mamom, ele sufoca os crentes de tanto trabalharem, para ficar fora da igreja, para ficar fora da célula, da comunhão, amém? E se eu fosse você, se eu e você não tivermos cuidados, a primícia também será dele. Mamom não usa, ele não coloca demônio em você. Você é templo do Espírito Santo. Ele fica a tentar a sufocar a semente que está em você, com os cuidados, a busca pela riqueza, os deleites, né, autopreservação. Nossa, essa semana eu trabalhei demais, eu mereço ficar em casa no domingo. Por que você não ficou na quarta? Se você trabalhou muito, foi lá. Não é assim? Se o que te cansou foi o trabalho, por que então você não matou um dia de trabalho e vai matar o dia da igreja? A igreja não te cansa. Estamos juntos aqui, irmãos? Fala, Jesus. Amém? Então, você é o templo. Primeira coisa, cuidado da vida, saúde, educação, trabalho. Esses cuidados não são mundanos e nem malignos. Eles são justos e legítimos. Agora, quando que eles passam a ser malignos? Quando eles tomam o primeiro lugar em nossas mentes e em nossos corações. Nesse caso, eles então começam a sufocar a vida de Deus em nós.
Epa, eu estou com a minha garganta, está assim um pouquinho. Então eu não vou no culto hoje.
Mas não foi a igreja que provocou isso. Estamos juntos aqui? Amém? Então você tem que posicionar com os cuidados da vida, as riquezas. Ninguém critica quem está correndo atrás de prosperar. Isso é bom e é legítimo. Mas cuidado para não dar a sua profissão a primícia. Tudo é na profissão, tudo é no emprego, tudo é no trabalho, tudo, 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 e não sobra nada para o Senhor. Amém? Por que que não tem muitos ricos servindo a Deus? Porque existem muitas coisas para fazer no final da semana. A riqueza sufocou o Evangelho. Estamos juntos aqui, irmão? Seja rico no Senhor. Aleluia. O nosso pastor, o pastor Aloysio, ele orienta o seguinte, irmãos: não compra lanchas, jet ski, motos grandes, essas coisas. Por quê? Porque se você comprar, você vai ter que usar no domingo. É ou não é? Você compra aquelas motos da água, como é que chama aqui?
Jet ski.
Você compra um jet ski, onde você vai ter que estar com jet ski? Domingo às 9 da manhã, lá no Náutico. É ou não é? Riquezas desse mundo. Então, eu não quero ter jet ski. Por quê? Senão eu vou ficar doidinho para ir lá usar meu jet ski. Pastor Sérgio, prega domingo. E aí, cadê o pastor Cristiano? Ah, o pastor Cristiano teve um compromisso. Tá o gás lá na água. Lá. Amém? Então, riquezas desse mundo. Quando tirar férias, irmãos, vai andar de jet ski, vai gastar seu tempo, fica à vontade. Aleluia, mas dedica o seu tempo para o Senhor, amém? Mateus 19:23, então disse Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo, quão difícil um rico, dificilmente entrará no reino dos céus, e ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino de Deus. Hã? Estamos juntos aqui, irmãos? Sirva ao Senhor, é a maior alegria que nós temos, amém? Segunda coisa, os deleites da vida, são divertimentos, viagens, lazer, desporto, tudo isso é bom, é legítimo, né? Nós precisamos participar disso em algum momento, mas com certeza Deus tem isso para nós, mas no devido lugar, no devido tempo. Mamom, ele usa coisas legítimas para destruir o casamento, para tirar você da igreja, para não deixar você frequentar a célula, para você, de maneira que você não venha a perceber, amém? Não é possível destruir o mamom, porque ele estará aqui até a volta de Cristo, mas é preciso colocar mamom no lugar dele, amém? Então você priorizar as coisas certas. Amém, meus irmãos? Amém. Então, separe um dia de descanso, vai na praia, vai jogar futebol, vai nadar, mergulhar, vai passear com os amigos, isso é bom, E se possível, leva até a célula para fazer isso com você. Amém? Então, não é proibido fazer essas coisas. Pelo contrário, faça, deve fazer. Amém? Ter tempo com a família, ter tempo com os amigos, isso é muito importante. Mas põe Deus em primeiro lugar. No Egito, todas as pragas eram um Deus que estava a ser destruído pelo Deus de Israel. Mas o último Deus era o próprio filho de Faraó. O sangue foi colocado nos umbrais da porta, e lá dentro da casa foi morto um cordeiro para cada família, Cristo. Por fora, a casa tinha o sangue, e por dentro, o sacrifício da cruz, a salvação, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Amém? O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Amém? Aqui já é para finalizar. Quando o anjo da morte veio para matar o primogênito, ele passou pelas casas e viu o sangue. Amém? Nos umbrais das portas tinha o sangue de Jesus. Não interessa o que está dentro da casa, o que interessa é o que está sobre a casa, ou seja, o sangue de Jesus. Amém? A prioridade é o sangue. Deixa eu dizer algo para você, irmãos. Tanto na casa dos egípcios quanto na casa dos hebreus, morreu primogênito. Estamos juntos aqui? Só que nos hebreus, o primogênito era das ovelhas. Na casa dos egípcios, que eles não davam a primícia para Deus, morreu os filhos. A começar o filho de Faraó, a descendência de Faraó. Estamos juntos aqui, irmãos? Então, todos dão primícias, só que nós escolhemos de maneira consciente entregar as nossas primícias ao Senhor. Amém? Então, não entregue para Faraó, que representa o mundo. Não entregue para Mamom, que representa o amor ao dinheiro. Entregue para Deus e veja a diferença. Essa guerra não vai parar até que Cristo volte, porque vivemos em um mundo caído. Mas se pela fé obtiver revelação dessa verdade, Mamom perde a força em sua vida, na sua família e no seu ministério. Amém, meus irmãos? Aleluia. Vamos orar. Vamos pedir que o Senhor realmente seja conosco. Me empresta a Bíblia do outro celular. Aleluia. Fique de pé onde você está. Nós ainda estamos no mês da primícia. Não queremos que você... O Senhor tem um sistema melhor para nós. Amém? O sistema de Deus é muito melhor. Quantos sermões você já ouviu em sua vida que destacou o que é a nova aliança? E por que que ela é muito melhor do que a antiga aliança? Normalmente nós não ouvimos a pregação da nova aliança, destacando ela da velha. Nós ouvimos muita mistura, muitas vezes. Hebreus é uma das epístolas, né, um dos livros menos estudado no Novo Testamento, e ela destaca, o livro de Hebreus destaca, fala muito claramente sobre a nova aliança. Amém? A nova e eterna aliança, a aliança superior, uma promessa superior, o sangue que fala coisas superiores, isso tudo está em Hebreus. Amém? Ela é a que destaca mais tudo isso que desfrutamos da nossa aliança, da nova aliança. Para muitos cristãos, a expressão nova aliança é apenas o nome de uma igreja evangélica. Igreja Nova Aliança. Estamos juntos aqui? Mas não, a nova aliança é algo melhor. Diga comigo, nova aliança é algo melhor. Aleluia. Então, do que se trata a nova aliança? Nós estamos a falar do quê? Na salvação, nós entramos em um contrato, mas não é um contrato de nossa própria autoria. A nova aliança é como a promessa que Israel fez ao pé do Monte Sinai, dizendo que obedeceria a Deus em tudo. Você já fez promessas para Deus? Se o Senhor me der isso, eu vou fazer aquilo. Se o Senhor me der aquilo, eu vou fazer aquilo outro. Estamos juntos aqui, irmãos? Amém. Então, normalmente nós não conseguimos cumprir promessa. Êxodo 24, versículo 7, fala exatamente da promessa de Israel a Deus. E tomou o livro da aliança e leu ao povo. E eles disseram: tudo o que falou o Senhor, faremos e obedeceremos. Amém? Isso é que o povo disse para o Senhor. Esta nova aliança, ela é totalmente diferente do propósito. Por quê? Porque no Antigo Testamento as pessoas não conseguiam permanecer fiéis. É por isso que o escritor de Hebreus, ele cita o livro de Jeremias. Vamos lá, no livro de Jeremias para você ler. Eis aí vem dias, diz o Senhor, que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Estamos juntos aqui? Então eles não conseguiram permanecer na aliança, e o Senhor também disse: epa, eu não vou atentar para eles, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, e nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todas me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Amém, meus irmãos? O Senhor está a dizer que Ele vai dar uma nova aliança, não aquela aliança que eles disseram lá atrás: ó, Senhor, nós te obedeceremos. Ninguém obedeceu, ninguém conseguiu cumprir a lei. Estamos juntos aqui? Então Ele trouxe uma nova aliança, e Ele diz que nessa nova aliança algo radical vai acontecer. Olha ainda Hebreus 8, versículo 8, diz assim: pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei.
Amém?
Amém? Então ele declara que os pecados dele, das iniquidades, ele usará de misericórdia, e os seus pecados jamais os lembrarei. Amém, meus irmãos? Aqui em Hebreus declara que a nova aliança, ela é radicalmente diferente da antiga aliança. A antiga aliança, ele dava a lei e falava: se vira para cumprir. Mas na nova aliança, ele coloca dentro do seu coração o desejo de ser diferente para a glória do Senhor. Amém? A razão principal que os israelitas não poderiam permanecer obediente às leis de Deus. Amém? Eles eram infiéis, assim como nós somos hoje. Quem consegue guardar tudo? Quem consegue obedecer toda a lei do Senhor? Tem alguém aqui que consegue? Se consegue, já foi arrebatado. Amém? Então, quem pode dizer, como falou o povo de Israel: em tudo te obedeceremos? Alguém pode dizer isso? Não. Pode dizer: Senhor, em tudo nós te obedeceremos. Alguém consegue obedecer tudo? Não, não conseguimos. Estamos juntos aqui? Muitos irmãos vivem assim. Eles pensam e creem que podem obedecer em tudo, e por isso vivem uma vida cristã frustrante e decepcionados. De novo pequei, de novo caí, de novo errei, de novo falhei, mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. E alguns até abandonam a fé por conta disso. Nós estamos juntos ainda? Então olha para mim, presta atenção. Vivem no sistema da lei, mas esse sistema não funciona mais. Estamos na nova aliança. Diga, quem tenta obedecer pelo esforço próprio, vive no sistema da lei. Estamos juntos? Então, nós não vivemos nesse sistema. Nós vivemos e estamos na nova aliança. Então, o que Deus faz de diferente na nova aliança? Qual que é a diferença da nova aliança com a velha aliança? Primeiro que Deus planejou tudo. Através de Jesus, nós somos o povo de Deus e não importa o que acontecer. Amém, meus irmãos? Você tem uma naturalidade, tem uma nacionalidade, não é isso? Você nasceu em qual cidade? Uns vão dizer Beira, outros vão dizer Iambane, né? Você nasceu, quantos aqui nasceram na Beira? Amém? Amém, você é beirense então, não é? Aleluia, quantos aqui são moçambicanos, nascidos nessa nação? Aleluia, amém? Então aconteça o que acontecer, onde você estiver, você sempre será beirense e moçambicano. Amém, meus irmãos? Eu nasci na cidade de Belo Horizonte, no Brasil. Amém? Meu filho nasceu na cidade de Ipatinga. A Sofia nasceu numa cidade chamada Betim. E a Radassa nasceu numa cidade chamada
Chimoio.
Amém? Aleluia! Então, aconteça o que acontecer, isso é um fato para cada um de nós, amém? Então, Deus também planejou tudo. Nós o conhecemos intuitivamente, dentro do nosso coração. E Ele colocou a vontade dEle dentro de nós, através do Seu Espírito. Amém, meus irmãos? Assim, agora nós queremos o que Ele quer. Amém? E aquele nosso registro de pecado, ele se foi para sempre. Deus perdoou os nossos pecados, passados, presentes, e perdoará também até os futuros. Amém? Deus não está mais anotando o nosso pecado. Ou seja, a nova aliança é um download de um novo coração. Diga comigo, eu recebi um download, um aplicativo da nova aliança. Não é mais a velha, é a nova aliança. Nessa nova aliança, eu sou aceito diante de Deus e eu sou perdoado. Aleluia. Então, é um novo coração e não uma exclusão de pecados. Você nasceu de novo. Amém? Olha o que João 1:1 nos ensina e Romanos confirma. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Amém? Então nós nascemos de novo e estamos salvos em Cristo Jesus. Aleluia! Estamos juntos ainda? Primeira coisa. Estamos juntos aqui, filhos? Amém. É para prestar atenção no pastor aqui. Olha para mim aqui, crianças. Olha para mim. Amém. Primeiro ponto, então, uma promessa quebrada. Nós, humanos, somos horríveis cumpridores de promessas. Quantos aqui já fizeram centenas de promessas? Não, eu prometo. É ou não é? E continuamos a prometer, mas quantas você cumpriu? Hã? Fazemos centenas de promessas, mas não cumprimos. É por isso que a nova aliança não é sobre nós cumprirmos as promessas feitas a Deus. Na nova aliança, não somos nós prometendo cumprir promessas. Amém? É sobre Deus prometer para si mesmo. Amém? Que tal manter as resoluções de um ano novo? Toda vez que inicia um novo ano, nós fazemos listas de promessas. Esse ano eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. E tem 10 anos que você fala que vai fazer e ainda não fez. Não é assim? Se você é como eu, certamente já quebrou algumas promessas ao longo dos anos e falhou em cumprir a sua parte do acordo muitas vezes. É ou não é? Não, Senhor, se o Senhor me abençoar, eu vou. Aí Deus abençoa e você não faz nada, esqueceu. Não é? É assim ou não é? Então, quais são as resoluções mais comuns que nós fazemos quando vira o ano? Primeira coisa: esse ano eu vou perder peso. Alguns que já são mais magrinhos, mas esse ano eu vou engordar 5 quilos. É ou não é? Já todo ano fazem a mesma promessa. Eu não me preocupo muito com isso. Eu estou bem assim. Alguém ontem olhou para mim e disse: pastor, tá sair barriga. Qual o problema, mano? Deixa lá minha barriga, tem que reparar ela mesmo. Não, pastor, tá sair barriga. Ui, cadê a sua? Não, pastor, não, eu estou bem. Amém. Então deixa eu ver com a minha barriga. Amém? Estamos juntos aqui? Eu não me preocupo com ela, 21 dias está vindo aí, amém? Segunda coisa que muitas prometem: ler a Bíblia toda esse ano. Esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Já fez essa promessa? 15 vezes, né? 18 vezes, ainda não cumpriu. Eu vou orar tantos minutos todo dia. Esse ano não vai falhar. Já estamos em fevereiro, não orou nem 10 minutos ainda. Amém? 4, vou fazer exercício físico. Só promessa. Quando o despertador toca, ele vai lá e bate nele. Fica quieto aí você. Não é assim? Para não sair da cama de manhã. E eu vou aprender uma nova língua. Não é assim? Já sei inglês, já sei português. Agora eu vou estudar francês. Chinês agora, como é que chama chinês? Mandarim. Enfim, essas são promessas, né? São resoluções que todo ano nós prometemos e nunca cumprimos. Os israelitas também não eram bons em cumprir promessas. Eles prometeram guardar toda a lei. Olha o que está lá em Êxodo 24, versículo 3 e versículo 7. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então, olha para mim, então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo que o Senhor falou, tudo que falou o Senhor, faremos. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo, e eles disseram: tudo o que o Senhor falou, faremos e obedeceremos. Amém? Quem conhece um pouquinho da história de Israel sabe que o tempo todo eles não cumpriram as promessas. Amém? Olha para mim, haviam 613 mandamentos da lei. Quantos mandamentos? 613 mandamentos da lei. Alguns deles resultavam numa punição de morte em caso de descumprimento. Então Israel estava fazendo uma promessa e tanto. Amém? Israel estava dizendo: não, nós vamos cumprir tudo. Só que tem promessas que você não cumprir era apedrejado, era levado em praça pública e era o quê? Apedrejado. Amém? Se você conhece um pouquinho do Antigo Testamento, sabe que é uma história de falha após falha dos israelitas, promessas de que iriam se consagrar novamente e fazer melhor, tudo isso seguido por mais falha. Amém? E falhou de novo Israel, e pecou, e não andou nos caminhos do Senhor. Amém, meus irmãos? Houve 19 reis no reino do norte, e 19 reis no reino do sul. Os 19 do norte não andaram no caminho do Senhor, e do sul, 3 ou 4 andaram no caminho do Senhor. Amém? Então, de muitos reis que tiveram em Israel, né, em Jerusalém, em Judá e em Israel, muitos não andaram no caminho do Senhor. Amém? Então, você conhece pessoas que vivem assim? Não, esse ano vai ser diferente, agora eu vou fazer diferente, agora eu vou fazer isso, fazer aquilo, e nunca fazem. Infelizmente, eu e você também vivíamos assim, e por causa disso, Deus decidiu introduzir algo novo e diferente através de Jesus. Amém? Hoje é dia da ceia. Então, no Antigo Testamento, um dia como hoje, cada um pecador tinha que entrar num novilho aqui dentro, ou um bode, uma pomba, alguma coisa. Você está reclamando do barulho das crianças? Ia ter centenas de cabrito aqui para ser sacrificado no final. Amém? Para imolar, para perdoar o seu pecado. Estamos juntos, irmãos? Ia ter centenas deles aqui para a purificação do pecado. Então, Deus decidiu fazer uma nova aliança, e essa nova aliança não seria sobre o cumprimento de nossas promessas, não, isso seria sobre o cumprimento da promessa de Deus a si mesmo. Olha para cá, irmãos, você já prometeu, preste atenção, você já prometeu para alguém errou com você, falhou, e você fala assim: olha, se você fizer isso de novo, nós vamos acertar nós dois. Já prometeu alguém alguma coisa assim? Só que ele continua a falhar com você. Aí chega um momento, olha para mim, que você fica tão, talvez, transtornado, que você fala: olha, eu não vou nem falar nada. Eu mesmo decido hoje, eu não quero nem saber disso mais. A partir de hoje eu tomo uma decisão de não esperar isso mais. Estamos juntos aqui? Quando você confia na promessa do outro, e o outro falha uma vez, duas vezes, três vezes, 10 vezes, 50 vezes, 100 vezes, chega um momento que você fala assim: não, espera lá, se eu não decidir por mim mesmo, prometer para mim mesmo que isso vai mudar, isso não muda. Não é verdade? Foi o que Deus fez. Deus, ele tinha uma aliança com o povo, ele fez aliança com Adão, ele fez aliança com Noé, ele vem renovando a aliança dele ao longo dos anos. Amém? Mas quando chega em Abraão, Deus muda a maneira de fazer aliança. Estamos juntos aqui? Ele faz uma aliança prometendo para ele mesmo. Estamos juntos, irmãos? Aqui em Hebreus 6 diz assim: por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme. Amém? Presta atenção, a âncora da alma. O que nos ancora hoje, o que nos firma hoje, não são as promessas de Deus, mas a promessa que ele fez a si mesmo. Sim, duas coisas imutáveis: Deus fazendo uma promessa para ele mesmo. Amém? Quando você faz uma promessa para alguém, né, alguém envolvido na promessa, ok, se a pessoa falha, a promessa está quebrada. Mas quando você faz uma promessa e fala, olha, eu vou fazer algo, e custe o que custar, isso vai acontecer. Estamos juntos aqui? É quando você realmente está disposto que a coisa aconteça. Então o que que Deus fez? Ele prometeu para ele mesmo. Ele jurou para ele mesmo que algo iria acontecer. Amém? É esse sistema que é melhor. Antes o sistema era baseado na lei. Se você cumprisse a lei, você receberia alguma bênção. Mas o Senhor mudou a maneira, e isso virou uma âncora, uma firmeza para nós. Amém? É impossível Deus mentir. Não é que Deus poderia mentir, mas não quer. Ele realmente não pode mentir. Amém? Assim, um Deus que diz a verdade de um lado e um Deus que diz a verdade do outro lado nos assegura que somos salvos para sempre. Amém? O próprio Deus é a nossa âncora. Deus é o único cumpridor das promessas. Se Deus falou, ele vai cumprir. Amém? Então a promessa dele, a aliança dele, na nova aliança, é com ele mesmo. Ele diz, olha, eu não vou esperar em A, em B, em C ou D. Eu mesmo vou fazer cumprir a minha promessa. Amém? Então, o Deus da verdade, o Deus da graça, ele estabeleceu a promessa. Hebreus 6:13. Pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Então, Deus fez uma promessa com Abraão, que na descendência de Abraão todos seriam abençoados. Então, não tendo com quem jurar a promessa, ele estabeleceu a promessa e jurou por si mesmo. Amém? Tem alguns que dizem, né? Nós vamos ler daqui a pouco. Eu juro pela alma da minha mãe. Já ouviu isso? Ele está querendo dizer que a promessa dele é verdadeira. Ele vai cumprir a promessa, não é? Mas ele não cumpre, e aí? Talvez a mãe dele até vira lá no caixão, mas a promessa fica de qualquer maneira. Estamos juntos aqui, irmãos? Então, é assim. Segunda coisa, a aliança, ela é entre Deus e Cristo. Diga comigo, a aliança, essa nova aliança, ela é entre Deus e Cristo. Amém? Pensamos muitas vezes que a aliança é de Deus conosco. Ah, Deus tem uma aliança comigo, aleluia, que bom. Mas quando há uma aliança entre duas pessoas, as duas têm que cumprir, é ou não é? Então, mas não, não é bem assim. A aliança é entre o pai e o filho. Se fosse conosco, nós teríamos quebrado antes que acabasse o dia, é ou não é? Durante um dia você não peca muitas vezes? Amém? Não é que você quer pecar, mas acontece pecar, não é? Fica com raiva, epa, sei lá, faz coisas que não deve, pensa coisas que não deve. Então, se você fez uma aliança com Deus de ser santo, de ser puro, de ser íntegro, 30 minutos depois a aliança já foi quebrada, não é verdade? Então, essa aliança não pode ser conosco mesmo. A nova aliança é o cumprimento da aliança com Abraão, e naquela aliança nós temos um quadro precioso. Presta atenção, no dia em que fez a aliança com Abraão, Deus deu um sono para Abraão, ele fez Abraão dormir, e no meio da noite um fogareiro e uma tocha firmaram uma aliança. Um dos profetas, entrou foi com uma coisa, né? Ele teve uma visão ali, e ele fez uma aliança de um fogareiro com uma tocha que passou entre os pedaços. Abraão tinha colocado ali algumas coisas, né, partes de animais, e a aliança era feita enquanto ele passeava no meio daquilo. Então Abraão dormiu, e na noite, no meio da noite, uma tocha fez uma aliança com um fogareiro. Mas Deus não fez aliança com o homem, sim, porém com o homem perfeito, que é Cristo. Amém? É o fogareiro e a tocha, Deus e Cristo. Todos nós estamos em aliança com Deus apenas em Cristo. No Novo Testamento nós nos declaramos que já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Amém? Então nós estamos em Cristo. Quando Deus olha para nós, Ele vê Cristo. Estamos juntos? Deus não nos vê, Ele vê Cristo. Se esta aliança fosse feita com um homem comum, ela não poderia ser mantida, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O que que você fez para ser pecador? Só nasceu, não é? Então, para ser pecador, você só nasceu. E para ser salvo e estar na nova aliança, você só precisa confessar a Cristo. Aleluia. Amém. Romanos 3:23 diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Terceiro ponto, então, uma aliança superior. Deus nos chamou para um sistema melhor, uma aliança superior. O que exatamente é melhor para você hoje? Em suma, tudo. Mas deixa eu mencionar aqui para você alguns pontos. Sobre a antiga aliança, sobre o Velho Testamento, Deus estava zangado com Israel por causa dos seus pecados. É ou não é? Mostra a ira de Deus contra Israel. Mas no Novo Testamento, em Romanos 5:9, você foi salvo da ira de Deus. Diga: na nova aliança, eu fui salvo da ira de Deus. Amém? Lá na velha aliança, os sacrifícios de animais, eles eram lembretes do pecado. Todo mês que ia, todo ano que ia lá sacrificar animais na presença do Senhor, Deus estava vendo: a nação está em pecado, porque todo ano tinha que derramar sangue para cobrir os pecados durante um ano. Amém? Então, até os sacrifícios faziam lembrar os pecados. Em Hebreus 8:12, Deus não se lembra mais dos nossos pecados. Amém? Isso é o Novo Testamento. No Velho, o animal era morto para lembrar o pecado. Mas no Novo Testamento, o sangue cobre multidões de pecados. Estamos juntos aqui? Aleluia! No Velho Testamento, o Espírito Santo vinha sobre as pessoas temporariamente para uma obra divina especial. Ninguém sabia trabalhar com ouro, então o Espírito Santo vinha sobre alguém e ele passava a ser ourives e começava a revestir as coisas do templo de ouro. Acabado aquele trabalho, o Espírito Santo saía daquela pessoa, ele já não sabia bater um prego mais. Estamos juntos aqui? Mas na nova aliança, Efésios 1:13 diz que o Espírito Santo está selado em mim e em você. Diga: eu sou templo do Espírito de Deus. Amém, meus irmãos? Então, lá na velha aliança, até mesmo o rei Davi orou, dizendo: Senhor, não me repulses da tua presença e não me retires o teu Santo Espírito. Davi ficava clamando a Deus para Deus ficar bem com ele. Por isso que ele ficava tentando fazer o melhor para Deus. Na nova aliança, 1 Coríntios 6:17, você é um espírito com o Senhor. Amém? Nós somos unidos a Ele. E Ele nunca te deixará. Hebreus 13:5. Amém? Cristo é o mediador da nova e eterna aliança. Hebreus 9,15. E esse novo caminho da graça é o caminho muito melhor do que a velha forma da lei. Amém? Porque Ele decidiu colocar em nós um chip novo, de maneira que o seu desejo muda. Estamos juntos aqui, irmãos? Eu não sei quanto a você, mas, irmãos, estamos juntos aqui? Amém. Tem muita conversa no meio da igreja. Muita conversa. Olha para mim, irmãos. Amém. Crianças, estamos juntos. Então, presta muita atenção. Hebreus 8,6 diz assim: agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é Ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. A base da superior aliança é instituída em superiores promessas. Estamos juntos? Amém? Então, se nós estávamos numa velha aliança, Ele nos colocou numa aliança nova, e a base dessa aliança são promessas superiores. Amém? Por isso que diz que o sangue fala coisas superiores, baseado em promessas superiores. Estamos juntos? O sangue aniquilou de uma vez por todas o velho homem com o pecado. O pecado foi destruído em nossas vidas. Amém? Então nós podemos viver uma nova vida com novos desejos. Alguém anda aí com vontade de matar os outros? Eu vou matar aquele sujeito, ele vai ver. Não, por quê? Porque Deus coloca desejos novos no nosso coração. Amém? Vontades novas, perspectiva nova. É isso que é o sistema melhor. Aleluia! Quarto ponto, então, a garantia da salvação. As pessoas sabem que têm sido infiéis muitas vezes, e por isso nunca têm convicção de que são realmente salvas ou não, porque elas estão baseadas no que ela faz. Então, se ela pisou na cova e caiu, ela já pensa: perdi a minha salvação. Amém? Ela já vai pensando logo que ela perdeu a salvação. Pode ser que esse seja o seu caso também. Você pode estar preocupado se a sua salvação é segura, e você pode até se perguntar, né, o que poderia acontecer se você cometesse um pecado realmente grande? Se eu matasse alguém hoje, o que poderia acontecer comigo? Ou se você caísse num vício, ou cometesse o mesmo pecado muitas vezes? Esses pecados, de alguma forma, cancelarão a aliança que você tem com Deus? Olha para mim. Esses pecados podem cancelar a aliança que você tem com Deus? Não. Amém? Por quê? Porque a aliança foi feita com Cristo. Deus fez uma aliança com Cristo. Eles não vão cancelar, porque eles não podem. Não tem esse poder. João 6,37 diz assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Aleluia! Quantos aqui estão no Pai? Amém? Então o Pai não vai te lançar fora, fique segura nele. Lembre-se de que Deus nunca pediu a sua fidelidade como forma de manter a sua salvação. Estamos juntos aqui? Você não precisa ser fiel para ser salvo. A fidelidade é para herdar o reino. Amém? Para ter galardão. Mas para ser salvo, basta crer e confessar. Aleluia? Você já deve ter ouvido pessoas dizendo: juro pela Bíblia. Eles põem até a mão em cima da Bíblia. É aquilo que eu disse: juro pelo túmulo da minha mãe, pela alma da minha mãe, pela campa da minha mãe. Tem pessoas que fazem esse juramento. Eles procuram jurar por algo maior do que eles mesmos, mas não há ninguém maior do que o nosso próprio Deus. Amém? É por isso que Deus jurou por si mesmo. Amém, meus irmãos? Estamos juntos aqui? Ele realmente está disposto a cumprir a promessa. E o resultado, que você está incrivelmente seguro em sua salvação. Jesus é a sua garantia. E não há letras miúdas no contrato com que se preocupar. Amém, meus irmãos? Quando você assina um contrato grande com alguma coisa, você tem que pegar uma lupa e olhar lá embaixo na base do contrato. Que às vezes vem algumas coisas escritas lá, bem miudinhas, bem pequenas, que anula todo o contrato. Você assina um contrato, mas tem uma cláusula nele, bem escondidinha, que acaba anulando o contrato. Mas nesse contrato que o Senhor fez conosco, não existe letras miúdas. Está assinado, está lavrado, carimbado, né, com o sangue de Jesus. Amém, meus irmãos? Ok, por que então? Você pergunta, quando pode quebrar o contrato, arruinar o pacto ou matar a aliança? No entanto, você não está na equação. Como nós já dissemos aqui, de um lado do contrato você tem o Deus Todo-Poderoso, Rei do Universo, que não é mentiroso. E do outro lado, você tem o mesmo Deus na pessoa do Filho, o Senhor Jesus Cristo, dizendo a verdade e cumprindo as promessas. Então, de um lado tem o Deus soberano, Rei do Universo, e do outro lado tem o Senhor Jesus, Filho do Deus Altíssimo, cumprindo as promessas. Essa aliança tem maneira de ser quebrada? Não. Esse é o sistema melhor, e é nesse sistema que o Senhor nos colocou. Amém? Quinto e último ponto para nós encerrarmos. Na nova aliança, Deus sustenta tudo. Diga comigo, na nova aliança, Deus sustenta tudo. Hebreus 7:22 diz assim: por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Amém? Diga, Jesus é o meu fiador de uma superior aliança. Amém? Você sabe qual é o papel do fiador? Eu quero pedir que as crianças parem de andar, por favor. Sofia, por favor, me ajuda. Isso. Tem muita criança a andar. Jesus, ele sustenta tudo. Essa nova aliança não é sobre você e a sua dedicação, o seu compromisso e a sua fidelidade. Eu estava falando do fiador, mas agora elas estão andando mais? Meu Deus, amém. Presta atenção: o papel do fiador, imagina que o Ali vai fazer alguma coisa e ele me pede para ser o fiador dele. Ele vai alugar uma casa de aluguel. Então ele tem que pagar lá por mês 3 mil reais. E o dono da casa pede um fiador. Então eu vou lá e assino como fiador do ar. O que, que eu posso dizer? Que se ele não pagar, quem vai pagar? Eu pago. Então a Bíblia diz em Hebreus 7:22: por isso mesmo Jesus tem tornado fiador de uma promessa superior, de uma aliança superior. Ele se tornou fiador. Ele vai fazer eu e você cumprir a aliança. Amém? Estamos juntos aqui? Se nós não conseguimos cumprir, Ele cumprirá por nós. Ele nos levará ao cumprimento dessa aliança. Essa nova aliança não é sobre você e a sua dedicação, o seu compromisso ou a sua fidelidade. Na verdade, trata-se da fidelidade de Deus para consigo mesmo. Isso é o que lhe dá segurança. Amém? É quando ele diz: eu prometo por mim mesmo. Ele não está prometendo pela campa da mãe dele. Ele não está prometendo pondo a mão sobre a Bíblia e dizendo: eu juro pela Bíblia. Não, Ele está dizendo por ele. E ele não mente. Aleluia. Então, isso é o que nos dá segurança. Você desfruta de uma aliança que você não iniciou e que não mantém e não sustenta. Deus quer que você descanse nessa segurança. Então vá em frente. Glorie-se de Jesus e de tudo que Ele realizou por você. Amém, meus irmãos? Estamos juntos aqui? Vamos ficar de pé onde você está. Nós vamos orar. Nós vamos declarar que nós estamos num sistema melhor. Aquilo que você crê é aquilo que você tem. Se você crê num sistema melhor, você vai desfrutar desse sistema melhor. Estamos juntos aqui, irmãos? Gostaria que todos ficassem de pé.